como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o capítulo 13, que tem o título Análise Mental. Nós sempre falamos que os títulos de cada capítulo já dá um seminário.
Exato, exatamente.
Porque análise mental é muito interessante, porque nós não temos o hábito de fazer essa análise.
Não.
Nós vamos vivendo assim, no atropelo de pensa daqui, pensa dali, aí não pensa sobre o que pensa. Aí muitas vezes nós tratamos a nossa mente como se fosse alguma coisa diferente de nós, quando a gente fala, não, porque a minha mente, o meu pensamento, como se fossem coisas desassociadas.
E que a gente não tem compromisso. Tem no livro Ceareiros de Volta, uma página de Caíba Schutter, que ele diz que o principal obstáculo ao nosso progresso, olha que coisa séria, gente, a gente fala é egoísmo, vaidade, ele fala que é a preguiça mental. Gente, eu lembro que eu li isso na juventude e me chamou a atenção, assim, mas eu sou preguiçosa? Se a gente olhar bem, a gente é. Tem questão quando eu falo assim, é meu pensamento, eu tenho pouca vontade mesmo, a gente vai deixando para lá, porque a gente às vezes não quer trabalhar esses aspectos, não é?
Exatamente. E agora ele começa, o André Luiz, falando assim: o relógio terrestre assinalava 12:03, quando tornamos ao singelo domicílio de Antonina. Aqui eles estavam em desdobramento, eles estavam na casa da Antonina. Antonina é aquela senhora que ela tem 3 filhos, o marido largou, o filho dela desencarnou, criança, ela tem 3 crianças, e por mérito dela, de esforço, de manter essa vida, essa prova dela, com muita sobriedade, com muita serenidade, eles estão em desdobramento e levaram Antonina para ter acesso, para visitar o filho dela que desencarnou.
Isso.
O filho dela que é uma criança. Então, ela teve lá visita, enquanto ela estava visitando, nós aprendemos uma porção de coisa. E agora eles estão retornando. Por isso que é interessante, nós temos o hábito de dormir num determinado horário.
Isso.
Porque os espíritos, eles têm agenda. Eles não são desorganizados. Existe uma organização do mundo espiritual, tem o horário da visita, tem o horário do trabalho, tem horário para tudo. E quando a gente tem horários irregulares, a menos que a pessoa trabalhe à noite, tem alguma situação, vá a alguma festa e tal. Mas o ideal é que nós tenhamos essa disciplina de fazer o culto do lar num determinado dia, num determinado horário, porque as coisas são agendadas.
E agora nós vínhamos com companheiros, né, até aqui a rádio, e conversávamos sobre isso, né? Como é, porque a gente estudava ontem a questão da desprendimento dos bens terrenos e alguém falou a questão do tempo, Berenice. Observa só, como o trabalho espírita, como a questão da gente ter as atividades, né, religiosas, e a gente fala assim, espírita religiosa, ter atividade religiosa, não é só frequentar um culto, né? Ter atividade religiosa, como isso disciplina o tempo da gente. Porque às vezes a pessoa fala assim, puxa, não deu tempo de fazer isso. Não tenho tempo de ler. E aí você, como tem atividade e tudo, você acaba assim organizando a sua vida material. E tem uma coisa que a minha avó falava, vovó Luísa, ela não tinha as letras da terra, não. Mas assim, de uma sabedoria, ela falava assim, quanto mais você trabalhar, melhor você vai trabalhar e vai ter uma produção muito boa, porque você acaba tendo competência, não é? Aquilo que você levaria 5 horas para fazer, se você fizer regularmente, daqui a pouco você vai descobrindo um caminho para fazer aquilo em menos tempo. E aí se você faz o que faz em 5, faz em 2, você terá 3 horas ao seu dispor para aproveitar em outras atividades, não é? Então, é isso que a gente às vezes não entende. E a pessoa assim, mas pra que tanta coisa, né? Estão querendo me explorar? Tinha um companheiro muito engraçado que ele falava assim, olha... Ele fala pro Altivo assim, eu vou criar um sindicato. Aí o Altivo fala assim, que sindicato é esse? Assim, sindicato dos médios explorados. Porque é tanto trabalho, porque o Altivo é isso, né? A gente chegar perto dele é trabalho. É tanto trabalho, mas a gente fica olhando que a melhor coisa que a gente pode oferecer ao outro é a oportunidade de servir, não é?
Exatamente. Porque se fizermos uma análise, as pessoas que se sentem tristes, se sentem felizes, se sentem sozinhas, são pessoas que não têm uma atividade assim, regular, não têm uma atividade num grupo, não têm atividade de aprendizado, não têm atividade... E na doutrina espírita, o trabalho, ele não é apenas mecânico, ele não é apenas físico. Transcende, porque todo trabalho existe a prece de abertura e fechamento. A maioria das casas que eu conheço, antes de começar o trabalho, tem um determinado momento de estudo, que se lê uma página, fala-se sobre aquela página e tal. Então, não é apenas o trabalho, existe sempre uma limpeza mental antes de começar o trabalho.
Sem contar, não é, Berenice, que quando a gente está lendo, fazendo a prece, os espíritos responsáveis estão ali, não é nem nos assessorando, eu falo assim, nos carregando no colo, né? Então, a gente acaba assim aproveitando uma ambiência que a gente não teria normalmente, porque muitas vezes na prece individual é importantíssimo a gente ter, e é o que a gente faz mais, mas a gente fica o quê? Com a nossa própria ideia. Às vezes a prece sai quebrada mesmo, né? Às vezes a gente está na prece e daqui a pouco a gente tem que voltar porque o pensamento fugiu. Ali em grupo há uma expressão de uma concisão que a gente é muito beneficiado por isso, não é?
Exatamente. Daí a importância de estarmos em grupo numa casa espírita. Algumas pessoas até me perguntam, mas eu gosto de fazer um grupo da minha maneira.
Isso.
Olha, se você não conseguir se adequar a nenhuma casa e quiser fazer a sua maneira, mas faça com critério.
Exato.
Faça com critério de oração, com critério de estudo, porque no fundo, o trabalho espírita, o trabalho social... Se a gente não fizer, outra pessoa vai fazer.
Isso. Né? E é coletivo, né?
É.
Porque Jesus é o maior espírito que veio à Terra. Gente, ele precisava daqueles 12? Precisava para ensinar a gente que nada é do meu jeito, o que eu quero, né?
É
todo nós, né? Então a gente tem que aprender. Porque trabalhar sozinho, você colocar uma ideia e fazer sozinho é fácil. Agora, quando você tem que compartilhar com o outro, demora mais, não é? A questão
verdade.
É essa, demora muito mais.
Mas se aprende bastante.
Ah, exatamente.
E aí, ele agora vai descrever, né? Eles estão retornando para a casa da Antonina. Ele fala que a casinha dormia, calma, acocorado a um canto. O velho Leonardo mantinha-se na sala, pensando. Lembram que quando ele estava na casa da Antonina, tinha um senhorzinho chamado Leonardo, que estava lá espírito, estava lá presente no culto do lar, justamente porque ele ia falar sobre o perdão no culto do lar. Então era importante ele estar ali. Mas ele estava se amaldiçoando,
isso.
Ele estava perturbado, dizendo que ele tinha um obsessor que não saía da mente dele, isso. Quando, na verdade, não tinha ninguém. Não
e
tinha
observa,
nenhum espírito.
Né, Berenice? Ele só conseguia ficar ali no cantinho da sala porque a Antonina cultivava a prece. Porque se ela não cultivasse a prece com aquela criançada toda, ele seria um agente perturbador naquele meio, não é?
Exatamente. Para a gente ver a importância do culto do lar.
Isso.
Que, ao mesmo tempo, atrai... né? Ele estaria ali de qualquer maneira porque ele tem ligação com ela do passado.
Isso.
Então, a afinidade dele com ela, de qualquer maneira... trouxe ele para dentro da casa dela. Só que a regularidade das preces dela fazia com que ele ficasse dentro da casa, mas que ele mentalmente não perturbava ninguém,
isso.
Nenhuma das crianças.
Ele não tinha espaço, né?
Isso. Vejo como é benéfico o culto do lar. Nós temos que entender esses casos para a gente poder entender a dimensão do que significa o culto do lar. O culto do lar, ele vai muito além de uma simples prece. Ele vai muito, mas muito além do que uma simples reunião em casa para se ler qualquer coisa e fazer uma reza. Ele é, de fato, uma proteção. Então, quando nós vamos estudando isso, é importante visualizarmos essa cena para que a gente se conscientize exatamente o que aconteceu ali. É interessante, fazendo um paralelo, quando foi descoberto pela ciência que existiam os micróbios, né, os micro-organismos, que era uma época que tinha morria muitas mulheres de parto, né, e aí até que começaram a perceber que aqueles médicos que usavam o mesmo pano numa mulher, usava na outra, e que ia transmitindo. Só que não tinha aparelho, não tinha microscópio, não tinha nada. Então, o trabalho de conscientizar.
E foi Pasteur, né? Porque era uma coisa muito interessante que as pessoas chamavam os médicos de açougueiro, né? Por quê? Porque era aquele avental e ele acabava de fazer a cirurgia, limpava, como o bisturi, né? Ali no avental e tudo, quer dizer, a pessoa morria de infecção. E Pasteur foi muito ironizado. Como é que pode, né? Ele está falando em micro-organismo num momento, né? Em que a área de pesquisa era muito pequena, mas a gente vê como a gente deve hoje a ele esse trabalho, né?
Exatamente. Então, ele foi falando de coisas que ninguém conseguia enxergar.
Isso.
Mas no momento que as pessoas se conscientizaram que aquilo existia, que aquela contaminação existia, as pessoas começaram a fazer o quê? A lavar as mãos. Isso. E a cuidar um pouco da higiene. E aí, o que, que aconteceu? As mortes diminuíram.
Exato.
De uma forma, assim, drástica. Então, quando nós não temos nenhum aparelho para medir a nossa oração, a limpeza da nossa casa, nós não temos esse aparelho. Então, o que, que a gente tem que fazer? Quando lermos isso aqui, a gente se conscientizar de como isso acontece e nós usarmos esse benefício.
Isso.
Então, faça o teste na sua casa. Crie o hábito da prece, crie o hábito do culto do lar diário. Às vezes a pessoa tem uma casa tão perturbada e eu falo, faz o culto.
Isso.
Diariamente, faz o culto no seu quarto, sabe? Envolve o seu quarto, usa as potências da alma, o seu pensamento, a vontade. Gera fluido, sabe? Nós temos, o perispírito está em nós.
Isso.
Então, quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, outro dia uma aluna até falou, mas é tão repetitivo, toda hora fala da mesma coisa. Falei, para ver se a gente entende. Por isso que ele repete.
Isso.
Porque a teoria do perispírito, de todas as possibilidades, não é apenas para a gente, isso eu sei, está no livro.
Decorar,
não,
né?
É para a gente usar isto em toda hora, para usarmos em nós, para expandirmos o nosso perispírito, para criarmos couraças mesmo, da maneira que a Antonina criou uma grande couraça na casa dela, onde não existe uma interferência desse Leonardo, apesar dele espírito estar dentro da casa dela, ele não interfere na vida diária. Quantas crianças sofrem perturbações sérias de espíritos que estão ali morando na
casa?
Pois
é, Berenice, aí você foi médico, que na hora que você falou, não temos um aparelho para medir, eu falo assim, as nossas crianças e os nossos jovens funcionam como termômetro. Como é que às vezes as crianças estão calmas e daqui a pouco elas começam, né? E ao contrário também, eu lembro, ontem houve uma reunião lá em casa e havia duas crianças muito agitadas. E aí você vê um culto, uma coisa assim, a criança, ela tem uma certa liberdade, mas a gente fica olhando assim, se ela começar a falar muito e fazer muito assim, atrapalha a atenção dos demais. E a criancinha começou, ela falava uma coisa, falava outra, que ela é muito ativa. É até interessante, né, as coisas que fala. Daqui a pouco, a criança foi ficando caladinha e dormiu. E aí a mãe virou e falou assim, eu nunca vi isso. A esse horário, ela dormiu, mas ela dormiu. E ela só acordou ao finalzinho da reunião, quando estava servindo água fluidificada, e depois ela ficou, é normal. Por quê? Porque a influência do meio, né? Se estava falando de evangelho, se estava falando de Jesus, se estava fazendo prece, então a criança, ela percebe isso, né? Ela tem uma sensibilidade. E aí a pessoa até fala assim, tia Deusa, eu tenho que saber essa receita, porque às vezes em casa, aí eu falo assim, pois é, né? Mas aí vamos ver o que, que você ouve mais, o que, que você ouve na sua rádio, nas suas mídias, tudo isso. Assim, a senhora acha, tia Deusa, que isso interfere? Eu falo assim, é tudo. Ela é a criança, nesse momento, é o termômetro do ambiente que está. Então, isso é muito sério e a gente tem que, assim, cuidar dessa questão.
Exatamente. E aí, o André Luiz continua. Adensamo-nos ante a visão dele e, reconhecendo-nos, ergueu-se e começou a gritar. Veja, ele é espírito, mas mesmo assim, para ele ver o André Luiz, que o André Luiz não é nenhum espírito superior, não. Mas mesmo assim, para ele ver o André Luiz precisa se adensar para poder ser visto por ele. E ele começou a gritar, ajudai-me, por amor de Deus, estou preso, preso. E o André Luiz fala agora. Clarêncio, bondoso, convidou-o a acomodar-se na poltrona simples e induziu-o à prece. Veja, como a prece...
É isso, né? É isso.
É, como a prece é interessante. Agora, é muito interessante aqui essa cena, porque ele é espírito, aí o Clarêncio colocou ele na poltrona, sentadozinho ali na poltrona, para a gente ver que quando morremos, nós não ficamos flutuando em nenhum lugar. Nós não somos, porque a gente tem a ideia, né, do fantasma, daquela coisa flutuante. E depois, quando a gente aprende da volitação, que os espíritos volitam, então dá a ideia que todo mundo fica flutuando no ar.
Pois é, e a poltrona é poltrona material mesmo. A gente lembra de um outro livro, foi acho que nos Mensageiros, em que falava das tempestades, né? Então, como a gente, no tempestade, a gente vai querer o quê? Se abrigar? Tem espíritos que se abrigam também, eles saem correndo, por quê? A ideia da chuva, do trovão, até uns medos que tem, né? Eu lembro que a vovó falava assim, que antes de muito tempo, né, a vovó contava isso, que o trovão, esse papai do céu, está ralhando. Então as crianças, todas, né, ou iam deitar e algumas ficavam com medo, né? Conversei, por quê? Era um conceito dado. Aquelas crianças que aprenderam isso, quando desencarnam, vão ser o quê? Choveu, papai do céu está ralhando, então vou entrar em qualquer casa, em qualquer local em que seja permitido, né?
É, por isso que nós temos que estar sempre raciocinando, nós temos que estar com essa ideia, refletindo sobre essas ideias, né? Então, esse velhinho, Leonardo, como ele fala aqui, ele é um espírito, mas ele está tão ainda preso à terra, às necessidades da terra, que ele vivencia aquela casa como sendo a casa dele. Ele não teria condições de volitar, por exemplo, como os espíritos. Ele não teria, embora a gente aprenda, né, que nós, que pelo perispírito, né, tem a tangibilidade, ele pode passar dentro de uma parede, passar por uma parede de um lugar para outro, mas ele, neste caso, ele não tem a menor condição. Ele nem sabe sobre ele nem sabe nada das coisas, né? E aí, ele continua. O velhinho, contudo, alegou o total esquecimento das orações que formulara no mundo, crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz, com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica à divina providência, implorando-lhe proteção e segurança para quem se mostrava tão desarvorado e tão infeliz.
E aqui é o hábito, né? É o hábito da prece. As pessoas falam assim, eu não sei andar não, mas as pessoas falam, né? Quem andou de bicicleta nunca vai esquecer de andar, né? Quem aprende a nadar, vai nadar a vida toda, né? E a gente às vezes transfere de uma situação para outra. A Tirene é uma tia que eu tenho, 93 anos. e ela foi datilógrafa. Eu falo com um jovenzinho que a gente tem que procurar no Google o que é uma máquina de escrever, que não sabia, né? E naquele momento em que ela tinha a chamada máquina Hamilton, que eu posso falar essas marcas que não existem mais, ela trabalhou também no Diário de Notícias e ela dava 180 batidas por minuto. Então aquilo ali deu a ela assim, uma excelência, um ganho bom, né? E mais tarde ela foi crescendo na sua vida profissional. A primeira vez, Berenice, que a Tirene pegou o teclado de um computador, ela falou assim, peraí, como é que funciona isso? Aí ela olhou e falou assim, ih, a SDFG, ela olhou logo, né? Uhum. Como é que era o sistema da máquina. E começou ela, falou assim, ih, mas peraí, aqui corre mais. Ela foi vendo o tempo em que na tecla repetiria. E daqui a pouco ela estava, mas assim, gente, num primeiro momento, ela já estava digitando um texto. Olha só como é que há uma transferência de aprendizagem. A gente quer falar da prece, por quê? Se a gente tiver o hábito da prece, mesmo numa situação inusitada, numa situação difícil, a gente vai saber usá-la.
Pois é. Não é? Então, aí nós vemos que o Clarencio está dando uma orientação entre aprender e decorar.
Isso.
Que quando a gente aprende, em qualquer situação, exatamente, a gente usa aquele aprendizado e a gente faz uma adaptação para o momento, isso, como a sua tia. Quando a gente decora, a gente esquece.
Exato.
Então, tudo que a gente fala que esqueceu, como Leonardo, ele esqueceu as orações que ele fazia antigamente. Por quê? Porque ele fazia aquelas preces decoradas.
Isso.
E aí, com o tempo, deixou de exercitar, o que acontece? Esqueceu. Então, nós temos que ter esse hábito de compreender a prece. Tem uma frase que eu li do livro Fernão Capello Gaivota, que é muito interessante. É a frase assim: não creia no que os seus olhos lhe dizem. Tudo que mostram é limitação. Olhe com o entendimento. Então, toda vez que a gente entende alguma coisa, nós entendemos para sempre.
Exato.
Toda vez que nós entendemos, é porque nós aprendemos.
Isso.
E aí, quando nós aprendemos o que é a prece, em qualquer situação nós vamos lembrar da prece. Nós vamos fazer a prece. Agora, quando a gente decora, quando a gente faz uma coisa decorada, vai chegar uma hora que a memória,
foge.
Completamente ela foge. E aí o André Luiz continua: emocionados com aquela petição que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara, resignado. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. É interessante que não tem um casozinho aqui que não tem um passezinho.
Exato. Agora vamos ver, Berenice, a preparação que ele usa, né? Ele vai, primeiro, ele acomoda o paciente, né? Primeiro ele se adensa, acomoda o paciente, faz a prece e depois o passe, né? Às vezes as pessoas falam assim, pois eu cheguei atrasada na reunião, corri a beça para chegar, aí não pude entrar, eu queria muito tomar um passe. A coisa não é mecânica assim, né?
Verdade.
Tem um tempo de quietação, não é por mal para você receber. Ninguém chega desarvorado da rua, vai no centro cirúrgico, olha, me opera aqui, não é assim. Tem todo um trabalho de preparação, de ambientação. É por isso que a gente sempre recomenda aos companheiros o livro da prece, de Lamartine Palhano Júnior, em que ele vai ensinando como é que a gente se prepara para uma oração, né? Ele diz, toda oração tem que ter um objetivo. A partir do objetivo, eu vou ter uma preparação, que pode ser através da música, da leitura, né? Da forma que eu achar, para depois eu conversar, expor o problema. E ele ainda fala que a última fase é da quietação, que é a hora que eu vou... a vigilância, desculpe, que eu vou receber a resposta de Deus. Então, eu acabar de fazer uma prece, para um pouquinho e ver o que mudou no ambiente.
Nós temos esse recurso poderoso. Desde o livro Nosso Lar, todos os mentores vêm falando sobre a prece, sobre o passe, a prece e o passe. E nós temos que fazer uma autoanálise, já que é uma análise mental, nós temos que fazer essa autoanálise. Como é que nós recebemos o passe na casa espírita? Ou para quem dar o passe, como é que nós nos comportamos, como é que está a nossa mente na hora que nós estamos lá doando o fluido e dando o passe. Isso. Vamos pensar sobre isso, que nós iniciamos esse capítulo agora e temos alguns programas aí na frente para falar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amigo.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.